que podem deixar de ter mandato vitalício.
A PEC prevê que o presidente da República terá de escolher 3 dos 6 nomes de magistrados definidos pelo Conselho Nacional de Justiça e o Senado aprovar um candidato. Repórter Érica Christian.
De autoria do líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, a proposta define que os ministros do Supremo Tribunal Federal deverão ser juízes de carreira. Pela PEC, caberá ao presidente da República escolher 3 nomes de uma lista de 6 entregue pelo Conselho Nacional de Justiça e eleitos pelos próprios magistrados. Após sabatina, Carlos Portinho explicou que os senadores vão aprovar uma indicação com base em critérios técnicos.
O melhor currículo é o que deverá prevalecer. E com isso também a gente afasta conchavos, acordos, que muitas vezes, a gente sabe, acontecem quando se há apenas um nome.
A PEC também limita o mandato dos ministros do Supremo a 10 anos, vedada a recondução. Carlos Portinho considera que o modelo atual privilegia o critério da amizade.
Essa questão do STF, entra governo, sai governo, é o mesmo problema. E agora se formou, ainda por cima, essa prática muito ruim para o país, que é indicar amigos. Fulano é meu amigo, é meu advogado, eu vou indicá-lo. Porque o que a lei diz é que basta ter notório saber jurídico.
Uma vez apresentada, a proposta que altera o modelo de escolha de ministros do STF será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a criação do PROFIMED, Exame Nacional de Proficiência, que será obrigatório para recém-formados em medicina obterem registro nos conselhos regionais.
A prova proposta pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, será coordenada pelo Conselho Federal de Medicina e aplicada 2 vezes por ano em todo o país. Repórter César Mendes.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a criação do PROFIMED, exame nacional a ser coordenado pelo Conselho Federal de Medicina e aplicado 2 vezes ao ano em todo o país. A prova vai avaliar conhecimentos teóricos, habilidades clínicas e conduta ética com base no currículo do curso de medicina. O autor, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu o exame para fazer frente ao que chamou de crescimento desordenado de faculdades de medicina no país, sem a capacidade de formação adequada dos médicos.
O AB da Medicina é essa resposta para que nós possamos colocar um ponto de inflexão nesse crescimento de incompetência no setor.
O projeto passará ainda por votação suplementar na Comissão de Assuntos Sociais. Se não houver recurso para votação no plenário, seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Está aberta a nova consulta pública para que a população decida os temas mais importantes para o Tribunal de Contas da União fiscalizar em 2026. Pelo portal de participação cidadã, qualquer pessoa pode votar nos assuntos que considera mais urgentes para o país. A iniciativa busca aproximar o controle externo de toda a sociedade. Na sessão plenária desta quarta-feira, dia 19, o Tribunal apresentou os resultados das 5 auditorias realizadas em 2025. Entre os problemas já fiscalizados estão a fila do INSS e o estado de conservação das rodovias federais. Os trabalhos contribuem com o controle das políticas públicas e apontam melhorias para o serviço prestado à população. Também aumentam a transparência e a eficácia das ações de governo. Participe! Acesse cidadão.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Avança a proposta que define igualdade racial como direito fundamental. Câmara aprova maior controle social sobre gastos com merenda escolar. Relator apresenta texto alternativo à redução da jornada de trabalho.
Boa noite. relator da proposta que trata da redução da jornada semanal de trabalho, apresentou um texto alternativo sem alteração das escalas. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião.
O relator da subcomissão que analisou a proposta de redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais e prevê o fim da escala 6x1 de 6 dias trabalhados e uma folga por semana, deputado Luiz Gastão, do PSD cearense, apresentou uma proposta alternativa na Comissão de Trabalho. O parlamentar propõe a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem alterar a escala. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, em fevereiro deste ano. A diminuição proposta por Luiz Gastão ocorreria de forma gradativa. Assim que a medida fosse promulgada, o tempo de trabalho cairia para 42 horas semanais e depois seria reduzido em uma hora a cada ano por 2 anos para atingir as 40 horas por semana. Luiz Gastão afirmou que depois de ouvir os setores patronais e de trabalhadores, o texto representa um ponto inicial para a discussão da jornada de trabalho no país, com garantias para os empregados e os empregadores.
As propostas representam um mar para que em cima deles nós possamos discutir e implementar a tão sonhada redução da jornada de trabalho e, quando possível, a extinção da escala 6x1, para que nós possamos dar tanto ao trabalho, mas principalmente à atividade econômica, a condição de criação de mais empregos com dignidade ao trabalhador e ao exercício dos negócios.
Apesar de reconhecer os esforços do relator para apresentar um texto viável, o deputado Vicentinho, do PT paulista, sustentou que, assim como o governo, tem muitas divergências com a proposta de Luiz Gastão.
Nós não admitimos a hipótese de não ter o fim da jornada do 6x1, nós não admitimos a hipótese da redução salarial, e não pensamos em momento algum em dar subsídio aos empresários.
Luiz Gastão sugere a concessão de benefícios tributários a empresas com folhas de salários que comprometam mais de 30% do faturamento. O desconto poderia chegar a 50% quando o pagamento de empregados comprometer mais da metade do faturamento. Vicentinho ressaltou que várias empresas já trabalham 40 horas semanais e não houve queda de produtividade. O deputado sustentou ainda que em vários países da América Latina e da Europa já se trabalha 36 horas por semana e que as empresas brasileiras não vão quebrar por isso. Também favorável à redução da jornada e ao fim da escala 6x1, o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, destacou que 37% dos trabalhadores com carteira assinada têm somente uma folga por semana. No comércio, esse percentual chegaria a 51%. Na opinião do parlamentar, é preciso debater o assunto, porque muitos trabalhadores já não se submetem mais a essas condições de trabalho. Com as divergências, o presidente da subcomissão, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, concedeu vista coletiva ao texto, que ainda não tem data para ser votado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Cristiane Lopes, do União de Rondônia, elogia o governo por retomar a investigação sobre possíveis práticas de dumping na importação de leite em pó do Mercosul. Ela entende que a medida é essencial para conter a concorrência desleal e proteger produtores brasileiros.
Temendo a falência de milhares de produtores, Cristiane Lopes defende o fim das importações, a taxação de produtos externos e o fortalecimento da fiscalização sanitária. Ela pede ainda subsídios, crédito facilitado e redução de impostos para os produtores nacionais.
Afonso Rando, do PP do Rio Grande do Sul, alerta para a crise do setor leiteiro e cobra do governo ações imediatas contra a importação de leite em pó, que, segundo ele, derruba os preços do produto in natura e ameaça milhares de produtores gaúchos.
O deputado informa que o governo federal acatou uma ação que pede a revisão das importações, sinalizando o reconhecimento dos prejuízos
prejuízos ao setor leiteiro. Para minimizar as perdas do setor, Afonso Ram solicita políticas de apoio financeiro, incluindo créditos especiais.
Consumidor.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, avalia como excessiva a decisão do STF de suspender todas as ações sobre atrasos e cancelamentos de voos. Na visão da deputada, a medida beneficia as companhias aéreas e prejudica os consumidores.
Gisela Simona explica que o impasse jurídico envolve escolher entre o Código Brasileiro de Aeronáutica, menos protetivo, e o Código de Defesa do Consumidor, mais favorável ao passageiro. Ela pede que o governo limite os efeitos da decisão para preservar direitos.
Desenvolvimento regional.
O governo federal lançou o programa Periferia Viva no mês de novembro. Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, explica que a iniciativa prevê a urbanização de favelas com foco em infraestrutura urbana, equipamentos sociais e fortalecimento comunitário.
De acordo com Heriberto Medeiros, o programa é uma resposta do Estado no enfrentamento das desigualdades, investindo num futuro mais justo, com a valorização da potência e da criatividade da população periférica, de quem, segundo ele, foi roubada a dignidade.
Justiça.
Para Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, a decisão que restringe os pedidos de impeachment de ministros do STF à Procuradoria-Geral da República comprova a interferência política do Judiciário. A deputada reitera que a decisão afronta as prerrogativas do Legislativo e reduz o papel do Parlamento.
Júlia Zanata também relata que ministros do Supremo estariam monitorando senadores que discutem o impeachment como pauta eleitoral. De acordo com a deputada, a postura do STF é uma humilhação institucional e representa uma ameaça ao equilíbrio democrático.
Rosana Vale, do PL de São Paulo, avalia como autoblindagem a decisão de que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de membros do STF. Para ela, a medida representa interferência entre poderes e causa desequilíbrio na ordem constitucional.
Rosana Vale pede que a imprensa denuncie a violação à democracia, afirmando que o silêncio valida abusos. A legisladora considera que o país corre o risco de sucumbir a um regime autoritário que não admite a existência de oposição ou de imprensa livre.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, reitera que a decisão sobre o impeachment de ministros do STF é mais uma interferência do Supremo no Legislativo. Ele alerta que a Corte pode avançar ainda mais sobre as prerrogativas do Congresso, ao limitar também o papel do Senado na indicação de novos membros.
No entendimento de Rodrigo Dazaeli, o Supremo Tribunal Federal promove uma autoproteção que ameaça as prerrogativas constitucionais do Congresso. Para o deputado, a omissão do Senado pode incentivar novas investidas do Judiciário.
Para José Medeiros, do PL de Mato Grosso, o Judiciário prejudica o desenvolvimento do país quando adota pautas autoritárias. Ele lembra que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a construção da Ferrogrão, ferrovia que ligará Sinop, em Mato Grosso, a Itaituba, no Pará.
De acordo com José Medeiros, o Judiciário reduz a competitividade do agronegócio brasileiro ao travar obras viárias importantes. O deputado acrescenta que a insegurança jurídica afasta investimentos e agrava o endividamento dos produtores.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, afirma que a decisão de Gilmar Mendes agrava um quadro de ameaças à democracia. Ele sustenta que o país vive um cenário de perseguição política e cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o deputado, é vítima de decisões arbitrárias.
Messias Donato também critica a atuação do Senado, alegando que a casa se cala diante do que considera abusos do Judiciário. Ele acredita que o Congresso abandonou seu papel constitucional, comparando a situação brasileira a regimes autoritários como o da Venezuela.
Por outro lado, João Daniel, do PT de Sergipe, contesta as acusações de que o STF estaria invadindo a das competências do Congresso Nacional. Ele argumenta que a Corte apenas reage a ameaças institucionais, dando respostas necessárias a articulações de grupos antidemocráticos.
João Daniel sustenta que o Supremo cumpre uma tarefa histórica ao fazer valer a Constituição e responsabilizar aqueles que atentaram contra o Estado brasileiro. O parlamentar reafirma que não existe contradição entre os três poderes, e sim uma defesa firme da ordem democrática contra tentativas de golpe.
Política.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, critica a manutenção de despesas com gabinetes de parlamentares ausentes do país. O deputado calcula que a estrutura ativa dos gabinetes custa cerca de R$400 mil por mês aos cofres da Câmara, sem retorno para a sociedade.
Zeca Dirceu requer a realização de uma auditoria interna para apurar os gastos e a revisão das normas administrativas que permitem o repasse de verbas sem o exercício efetivo do mandato. O parlamentar cobra a suspensão imediata dos pagamentos e a responsabilização por possíveis danos ao Estado.
Direitos humanos.
Comissão aprova a proposta que define igualdade racial como direito fundamental na Constituição. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial, aprovou o relatório do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que insere na Constituição um capítulo dedicado à promoção da igualdade racial e cria um fundo voltado à inclusão da população negra. O texto ainda precisa ser votado pelo plenário. Na versão original da PEC, o foco estava sobretudo na criação do Fundo de Reparação, prevendo aportes da União e apoio a ações afirmativas. Já o parecer amplia o alcance da proposta ao estabelecer um capítulo constitucional mais abrangente com princípios, direitos e diretrizes detalhados. O novo texto afirma a igualdade racial como direito fundamental e determina a adoção de medidas permanentes e estruturais, indo além de ações pontuais voltadas à redução das desigualdades. O texto também define aporte obrigatório de R$20 bilhões pela União em 20 anos. Detalha as finalidades do fundo e condiciona o repasse a estados e municípios à adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, tornando o mecanismo mais estruturado e controlado. Classificando a sessão como histórica, o deputado Orlando Silva defendeu que a proposta é fundamental para estabelecer a obrigação do Estado e da sociedade em combater o racismo.
E essa proposta de emenda à Constituição tem esse sentido. Estabelecer como obrigação do Estado brasileiro enfrentar o racismo, obrigação da sociedade brasileira enfrentar o racismo, perceber a promoção da igualdade racial como um direito fundamental.
O deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, um dos autores da PEC, celebrou a aprovação como um marco histórico.
O último país do mundo a libertar os negros, e nós somos o primeiro país do mundo a fazer a reparação econômica.
Contrário à proposta, o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, que é negro, apresentou relatório alternativo contrário à proposta, que foi rejeitado pelo colegiado. Sua principal crítica foi em relação a questões fiscais e à abrangência da reparação, afirmando que a PEC viola o novo regime fiscal.
Essa PEC, ela viola o novo regime fiscal, o arcabouço fiscal. Consequentemente, que ele sai do teto, e eu tenho uma preocupação. Primeiro que, já que ele sai do teto, de onde necessariamente vai vir esse recurso? Minha preocupação, a origem desse recurso, preocupação, não estou afirmando se ele pode vir e sair da saúde, da educação, do BPC, do Minha Casa Minha Vida, da farmácia popular, de construção de creche. Eu quero saber que esse recurso, ele vai vir, mas ele está fora do arcabouço.
A proposta é que ainda precisa passar pela análise do plenário, prevê como fontes de financiamento os valores decorrentes de condenações por crimes de racismo, de escravidão contemporânea e de danos morais coletivos, além de doações e compensações de programas públicos e privados. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Segurança Pública.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, acusa o poder público de se omitir diante dos índices de feminicídio no país. Ao ressaltar que muitos casos poderiam ter sido evitados, a deputada observa que a situação exige uma resposta urgente do parlamento.
Jaque Rocha afirma que o feminicídio é previsível e só chega ao desfecho fatal porque há falhas nas etapas de proteção. Por isso, ela defende medidas protetivas mais eficazes, o endurecimento de penas, a formação de profissionais e mais recursos para combater a violência de gênero.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, critica a flexibilização do porte de armas de fogo proposta por integrantes do Congresso. O parlamentar alerta que o aumento do feminicídio está relacionado à ampliação desse tipo de comércio.
Com o foco no combate à violência contra a mulher, Raymond cobra uma mudança de postura dos homens, defendendo respeito e igualdade. Ele apela por menos agressividade e mais compromisso com a defesa da vida e dos direitos humanos.
Homenagem.
Pedro Westphalen, do PP Gaúcho, presta homenagem à atleta Caroline Silveira Neto, primeira embaixadora do pádel social no país. Ele afirma que o título é um reconhecimento a todos aqueles que acreditam no poder transformador do esporte como instrumento de inclusão e de esperança.
Pedro Westphalen explica que Caroline faz parte do projeto Ponto de Ouro, iniciativa que nasceu no município de Cruz Alta e vem se consolidando como uma referência nacional de responsabilidade social, inspirando crianças, jovens e famílias a descobrirem, através do pádel, uma oportunidade real de desenvolvimento humano.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, registra os 90 anos da Assembleia de Deus de São Borja. Ele observa que a igreja é respeitada pela comunidade, não apenas pela sua atuação religiosa, mas também pelos serviços sociais prestados às famílias do município.
Ronaldo Nogueira comemora também os 73 anos da Assembleia de Deus de Rosário do Sul. O parlamentar destaca o trabalho que a igreja realiza tanto na evangelização quanto no acolhimento e assistência às famílias vulneráveis da região.
Educação.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou projeto que prevê um controle social maior sobre os gastos com merenda escolar. A repórter Júlia Lopes traz mais informações sobre a proposta.
Os estudantes e a sociedade civil poderão ter papel mais ativo na fiscalização dos recursos públicos destinados à alimentação escolar. A mudança faz parte do projeto de lei do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O texto aprovado foi a versão da Comissão de Educação, por recomendação da relatora, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que ressaltou o papel dos estudantes como agentes fiscalizadores no uso dos recursos da merenda escolar.
A alimentação é tudo, né? Ela envolve a saúde das pessoas. Então, ter a possibilidade de garantir que os alunos, que são justamente aqueles que são os beneficiários dessa política, eles possam fiscalizar e dar o seu olhar, o seu testemunho sobre o produto final, é extremamente benéfico à sociedade.
A proposta altera a lei da alimentação escolar e determina que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação apoie estados e municípios na criação de sistemas eletrônicos como sites ou aplicativos que permitam acompanhar gastos, cardápios e denúncias de irregularidades de forma transparente. Além disso, os gestores locais também devem divulgar suas prestações de contas na internet. A principal novidade é que todas as informações sobre a merenda escolar deverão ser divulgadas obrigatoriamente na internet, em formato aberto com ferramentas eletrônicas que facilitem o controle social dessa prestação. A proposta que torna mais transparente a prestação de contas da alimentação escolar segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Cobalcini, do MDB catarinense, propõe uma mudança na Constituição para incluir o Programa Nacional de Alimentação Escolar no Orçamento da Educação. Ele argumenta que os municípios financiam quase todo o custo e que a União contribui com pouco. causando um desequilíbrio insustentável.
Cobalcini afirma que a merenda é uma despesa diária e deve ser vista como gasto educacional, já que contribui com o desenvolvimento cognitivo e combate à evasão escolar. Ele afirma que a proposta vai aliviar as redes locais e garantir condições dignas de aprendizagem.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Você está na Top FM Campo Grande. ZYN 642, canal 205, 88,9 MHz. Uma emissora Cami Telecomunicações Limitada. Top FM Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Top FM. Já já a música volta.
No Natal da Pop.
Não sai daí.
A informação nas suas mãos, na velocidade do tempo, na sua casa, no trabalho, a dinâmica das notícias que se renovam a cada minuto. O resultado de pesquisas eleitorais e de opinião. Fique informado sobre o que acontece no Mato Grosso do Sul. Acesse diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação.
Na hora da fome, escolha sabor de verdade. O 3 Barras Grill e Pizzaria tem pizzas no forno a lenha e um almoço irresistível com aquele tempero que só a casa tem. Ambiente aconchegante, atendimento nota 10 e aquele cardápio que agrada toda a família. Avenida 3/136, no Porto Belo. Peça no delivery 67 991 34 7995. 3 Barras Grill e Pizzaria, o sabor que faz história.
De segunda a sexta, das 9 às 11 da noite, aqui na Top FM, mais do que uma emissora, uma companhia de fé. Em todo o tempo, a fé não tira folga.
O que é cidadania? Cidadania é a atitude de quem entende que o coletivo começa no individual. É o jeito como cada um de nós vive todos os dias. Cidadania é respeitar as leis e os direitos do outro. É praticar a gentileza, o respeito. É cuidar do que é de todos, como o ponto de ônibus, a praça, o parque. É proteger o meio ambiente e entender que o direito de um termina onde começa o do outro. Cidadania não é só votar, vai muito além. É também acompanhar as decisões e participar dos debates que impactam sua comunidade. Na Assembleia Legislativa, sua cidadania ganha voz. É lá que as demandas da população são ouvidas e as decisões que moldam o futuro do nosso estado são construídas junto com você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal.
Imagina você e sua família curtindo bonito. Piscinas naturais, boa comida e muito descanso. Agora pare de imaginar, porque a Top FM leva você para bonito. Siga a rede Top FM no Instagram, curta o vídeo da promoção e marque 2 amigos. Pronto, você já está concorrendo à diária no Hotel do Sesc para até 4 pessoas com almoço e janta no Varandas Restaurante de Bonito e 2 dias incríveis no Balneário do Sol. E para completar, a Top FM ainda vai presentear o ganhador com 2 Pix Top de R$88,90 para ajudar nas despesas da viagem. Participe, viva bonito com a Top FM. Tô feliz, tô na Top, tô em bonito. Mais informações nas redes sociais da Top FM. Inscreva-se no canal da Rede Top FM no YouTube. Rede Top FM Oficial.
10:04.
Porque Deus continua falando em todo tempo.
A fé não é sobre enxergar o caminho inteiro, mas sobre dar o primeiro passo, mesmo na escuridão. Superar é confiar que, mesmo sem entender o porquê, há um propósito maior, guiando cada queda, cada recomeço. A fé transforma obstáculos em degraus.
Todo mundo sabe.
Todo mundo sabe.
Que a Top FM é a sua rádio.
Que você ama o maloqueiro. É a minha rádio que eu ouço o dia inteiro.
A sua Top FM é.
Boa demais. Ai, 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 meu Deus do céu. Ela tem a senha, tem o olho, tem o mel.
A música que você gosta.
Toca. Você tem que pedir desculpa.
Toca na Top.
É pro meu peito. É pro meu choro.
Rede Top FM. A gente faz tudo pensando
sempre
em você. E é por isso que a Rede Top é Rede Top FM. Quem é o melhor ouvinte do mundo? Top FM, a sua melhor companhia. Top Gospel. Diálogo inteligente, fé prática e gente de valor em todo tempo.
Olá você, eu sou Boa Noite.
Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer.
Thank you.
Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair,
muito bem, começando a nossa programação de hoje com Anderson Freire cantando Raridade.
A palavra certa, na hora certa. Aqui, no Em Todo Tempo.
Esse é o programa Em Todo Tempo pela Rede Top FM 88.9. Eu sou Osmilton Batista e muito boa noite para você e obrigado pelo carinho da sua audiência. A sua companhia sempre é muito importante e a sua participação vale muito mais ainda para todos nós aqui. Pelo 992188550, você me ajuda a fazer o programa ficar legal, bacana, redondinho, redondinho nesta sexta-feira, dia. Que dia que é hoje? Hoje é dia 5, né? Dia 5, é sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Uma ótima noite para você, na presença de Deus e na companhia da Rede Top FM e também o programa Em Todo Tempo. Ouvimos a nossa primeira canção, a primeira de hoje, primeira do bloco, quando são 10 horas e 11 minutos, ouvimos o Anderson Freire cantando Raridade. Na sequência, temos aqui o Jota Neto cantando Pensando Bem.
Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Censuras, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir.
Ouvimos aí o Jota Neto cantando Pensando Bem, é o nome da música, uma canção bem melancólica, mas que vale a pena a gente conferir para nossa profunda reflexão num final de semana, numa sexta-feira, às 10 horas e 18 minutos dessa sexta-feira maravilhosa, que não está tão calor como segunda, terça-feira estava. Hoje está um pouquinho mais ameno, graças a Deus, teve mais quente durante o dia e agora está um pouco mais tranquilo, graças a Deus. E eu quero agradecer a Luciene em Rondônia, que também está ouvindo a rádio, também acompanhando. Deus abençoe você, Luciene, e a toda a sua casa, toda a sua família. A você também que me ouve pela internet, aonde você estiver, quiser participar comigo, é o 06799218 8550 9218-8550. Para quem está fora do Mato Grosso do Sul, está ouvindo pela internet e até em Mato Grosso do Sul, em algum lugar que a rádio não está chegando, aí você me ouve pela internet. Então a gente agradece você também por isso, tá? Mas eu te agradeço demais mesmo por isso. E você pode participar comigo pelo 067-99218-8550. Eu vou para o intervalo e já volto. É rapidinho, é rapidez. Não abrir e fechar de olhos.
A música volta
no Natal da Pop.
Não sai daí.
Posso falar?
Aqui na Top FM você pode.
Envie seu áudio com demanda sobre sua rua, seu bairro e sua cidade para o nosso WhatsApp.
67-99218-8550.
Sempre que eu vou no hospital, nunca tem médico.
Ai, precisa melhorar a situação do transporte público aqui no meu bairro.
Esse é um problema muito constante que precisa ser resolvido o mais urgente possível.
A qualquer momento, tem a sua reivindicação na programação. Aqui na Top, você tem vez e voz. Chegou o seu novo encontro com a fé e a boa música. De segunda a sexta, das 9 às 11 da noite, a Top FM apresenta Em Todo Tempo, um programa que inspira, emociona e fala direto ao coração. Entrevistas, reflexões, boa música e mensagens que renovam a alma. Em Todo Tempo, porque Deus é bom o tempo todo. Imagina você e sua família curtindo bonito. Piscinas naturais, boa comida e muito descanso. Agora pare de imaginar, porque a Top FM leva você para bonito. Siga a rede Top FM no Instagram, curta o vídeo da promoção e marque dois amigos. Pronto, você já está concorrendo à diária no Hotel do Sesc para até 4 pessoas com almoço e janta no Varandas Restaurante de Bonito e 2 dias incríveis no Balneário do Sol. E para completar, a Top FM ainda vai presentear o ganhador com 2 Pix Top de R$88,90 para ajudar nas despesas da viagem. Participe, viva bonito com a Top FM. Tô feliz, tô na Top, tô em bonito. Mais informações nas redes sociais da Top FM.
Na hora da fome, escolha sabor de verdade. O 3 Barras Grill e Pizzaria tem pizzas no forno a lenha e um almoço irresistível com aquele tempero que só a casa tem. Ambiente aconchegante, atendimento nota 10 e aquele cardápio que agrada toda a família. Avenida 3 Barras 136, no Porto Belo. Peça no delivery 67-991-34-7995. 3 Barras Grill e Pizzaria. O sabor que faz história.
Está precisando dar um trato no seu carro? Coelho Centro Automotivo. Funilaria, pintura, polimento, limpeza interna, banco de couro, instalação de insufilme, vitrificação de pintura, martelinho de ouro. Coelho Centro Automotivo. Zap 99213-2424 e telefone 67-3224-5438. Avenida Calógeras, número 255, Centro. Coelho Centro Automotivo. Referência em qualidade.
Sábado e domingo na Top FM.
Olá, aqui é Ricardo Ortiz, tô passando pra te fazer um convite, Top Hits, o melhor do flashback, sábado e domingo das 18 às 21 horas, encontro marcado, hein? Aqui na Top FM.
Top Hits na Top FM. De segunda a sexta, das 3 às 5 da manhã, o Caipirão da Top, o melhor da música raiz, pra quem acorda cedo e começa o dia com o pé na terra. Sábado é dia de alegria. Das 11 às 3 da tarde, Bidu comanda o Clube do Bidu. Descontração, boa música e muita energia positiva. Siga a Rede Top FM no TikTok. Rede Top FM.
10h23.
Reflexão com propósito. Palavra viva no Em Todo Tempo.
A fé que acalma o coração. Nos momentos de angústia, a fé é como se fosse um sussurro suave dizendo: vai passar. Superar não é apagar o sofrimento, mas encontrar paz, mesmo em meio ao caos. A fé nos dá a serenidade para enfrentar o que não podemos controlar.
Pop Gospel. Ideias que inspiram, verdades que despertam em todo tempo.
Muito bem, estamos de volta por aqui, a Rede Top FM 88.9, tocando músicas, louvores, hinos, canções que eleva a sua alma à presença de Deus. É o programa Em Todo Tempo, hoje com Osmilton Batista. E você me ajuda também pedindo seu louvor, fazendo a sua indicação, e a gente vai tocando, vai atendendo as suas, seus pedidos, as suas ligações, as suas, seus WhatsApps, isso mesmo. E você também tem ainda uma outra forma, aliás, um outro motivo para participar do programa, é que eu tenho no final do programa um momento de oração, um momento de intercessão. Se você nesse instante tem passado por esses tempos uma necessidade de buscar mais a presença de Deus ou de ter uma ajuda em oração, você conte conosco. Eu vou estar orando por você no final do programa, e à medida que você participa do programa, eu também coloco o seu nome aqui no meu caderno de oração, tá bom? Fique à vontade para você participar e mandar o seu nome também para a oração, seu nome ou de alguém que você queira que coloquemos aqui para estar orando, intercedendo nos programas, tá bom? É o 992188550. Meu amigo Dirso, Dirce está dizendo aqui boa noite, e eu digo para você boa noite, obrigado pela audiência, Dirce, Deus abençoe você, tá bom? A sua família também. E o Dirce já tem o nome dele aqui no meu caderno de oração, todas as noites tenho orado por ele, falado o nome dele, apresentado ele, a casa, a família, os negócios, os projetos, a saúde, a vida, o ministério, enfim, tudo da vida do Dirce, nós temos orado e pedido a Deus que o abençoe. E você também pode ser uma daquelas pessoas que estará com o nome aqui no meu caderno de oração. Fique à vontade para participar. Você que está em Campo Grande, está fora de Campo Grande, fora do estado, você participa pelo o 067-992-18-8550. 067-992-18-8550. Pronto, é simples assim, facinho, né? Não é mesmo? Me ajuda a fazer o programa ficar legal, bacana, redondinho, aqui na sua Rede Top FM, a 88.9, a rádio que toca a palavra de Deus ao seu coração. E quem tá chegando para cantar agora é a Shirley Carvalhais. Shirley Carvalhais cantando Há Uma Saída.
Deus vai tal de Faraó exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim é o Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Vai sair água da rocha, com este Deus não há quem possa. Não há como o nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim é o Shaddai, Adonai, adore o nome dele.
FM, todo mundo é de casa. Chega mais e aumenta o som. No ritmo da fé e da esperança, Top FM apresenta Em Todo Tempo.
A nossa fé é como um escudo. A vida nos testa, nos desafia, nos empurra ao limite.
Mas a fé é o escudo que nos protege. Superar é lutar com coragem, mesmo quando o medo tenta dominar. É confiar que há uma força maior nos sustentando, mesmo quando tudo parece desmoronar.
10:34, 10:34, Anderson Barone cantando Barrabás.
De uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora. Eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar.